Em Levítico, porque hoje nós vamos falar de algo muito poderoso. Nós cantamos aqui agora há pouco. Levítico 6, versículo 12 e 13. O tema da nossa palavra é mantendo a chama acesa. Eita glória! Diga aí, eu quero manter a chama do Espírito Santo. Mais forte, do Espírito Santo, acesa na minha vida. Aleluia. Fique em pé agora. Glória a Deus. Feche seus olhos, levante sua mão para o alto e diga: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, nesse momento, derrama sobre mim o poder do Espírito Santo e que o fogo do Espírito Santo aqueça o meu coração, incendeie a minha alma. Diga: eu quero ser cheio do seu poder, cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero mais de ti. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim e me encha com autoridade. Queima o meu coração agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a pessoa que está do seu lado aí e diga: receba a unção, o poder. E que o Espírito Santo de Deus te enche agora e queime com o poder dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus agora. Aleluia. Podem sentar. Mantenha essa chama acesa, não deixe apagar. A Priscila falou isso aqui na ministração. Ela falou algo interessante. Ela falou: o que que acontece muitas vezes que vai passando o tempo, os problemas, as lutas, as dificuldades, até mesmo as bênçãos, vai de repente nos tirando dessa presença. Começamos a esfriar, paramos de ler Bíblia, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de um monte de coisa, e sabe, e a chama vai se apagando, a presença do Senhor vai se apagando em nós. Seria interessante, esse é um desafio, irmão. Mas você já pensou em fazer um jejum no 31 para primeiro? Está louco, pastor? Mas deixa a chama acender. É. O pastor Mazinho disse que uma vez, na Copa do Mundo, ele orando, e Deus falou assim: eu quero mais de você. Ele falou: mais o que, Senhor? E sabe, Copa do Mundo, todo mundo está preparado, enfeita a casa, o trabalho para mais cedo, vai para casa assistir. E Deus falou para ele: você vai fazer um jejum para mim e você não vai assistir nenhum jogo da Copa do Mundo, você vai orar no período do jogo. E ele falou: misericórdia. Aí o irmão foi lá conversar com ele e ele acatou o irmão para fazer com ele também, que é o Jair. E ele falou: rapaz, foi um tremendo, porque enquanto tinha fogos lá de gol, nós estávamos orando, doido para saber o resultado, mas eu estava orando, e Deus moveu de certa forma algo na vida deles, amém? Levítico 6, versículo 12 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Vamos ler o versículo 10 e 11, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar, e depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial, para um lugar limpo, e o fogo que está sobre o altar arderá nele. É interessante esse texto, eu quero que você preste bem atenção, põe seu celular no silencioso, não olhe o WhatsApp agora, deixe para olhar depois, tá? Não converse para você não atrapalhar o seu vizinho. E presta atenção no que Deus tem para nós, mantendo a chama acesa. O texto vem falando que o fogo estará sobre o altar e arderá nele e não se apagará. Mas nós lemos num texto anterior, no versículo antes, que precisa acontecer algo para que a chama continue acesa. E o que precisa acontecer? Precisa haver limpeza, tirar a cinza, né? Quem já morou em roça ou tem fogão a lenha, sabe que para acender a chama ali, antes de você colocar os gravetos, você precisa limpar o fogão, né? A cinza que está lá vai atrapalhar pegar fogo. Assim mesmo a churrasqueira também, né? Quando fica só a cinza, aquela cinza atrapalha a brasa. E a Bíblia diz aqui que o sacerdote vem e limpa aquelas cinzas, lança fora e depois coloca lenha, coloca fogo, o fogo não se apaga e não vai se apagar esse fogo e ele vai arder continuamente sobre o altar. Esse altar nessa noite sou eu e você. Amém? Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, você é o altar. Imagine você, se você pudesse medir o fogo da sua vida hoje, você seria o quê? Um palito de fósforo? Uma chama de fogão ou uma fogueira? Hã? O que você seria se você pudesse medir aí a chama sobre a tua vida? Nós vamos ver aqui três tipos de crente. É o crente fósforo, é o fogo pequeno que dura pouco, são os eventos, os momentos. O fósforo molhado, ele é igual cavalo paraguai, só tem arrancada e depois para, né? Já ouviu falar aquele ditado, isso é igual fogo de palha e logo cessa, né? Tem o crente fogão. O crente fogão tem uma chama que até dura bastante, mas nem aumenta e nem diminui. Fica na mesmice. Mas tem o crente fogueira. Eita, é um fogo grande, chama atenção, mas dura só algumas horas. Três crentes aqui do fogo. Todos queremos ter experiência profunda com Deus e desejamos um relacionamento com o Pai, mas isso acontecerá se a chama estiver acesa. A tarefa de manter a chama acesa é nossa e não de Deus. Eita glória, diga amém. Sabe, muitas vezes nós ficamos achando que Deus tem um compromisso de todo dia vir e acender a chama em nós. Parece que Deus tem uma obrigação de levantar a gente todo dia. Como eu falei, a Priscila começou a ministrar aqui e falou sobre isso. Teve um tempo que você se converteu, no início da sua conversão, você tinha um desejo ardente de orar, de buscar toda hora, você queria saber, conhecer mais, você queria estar perto de pessoas que estavam falando da Bíblia, mas isso foi, com o tempo, foi ficando escasso nas nossas vidas. Não é assim? Aí o fogo vai diminuindo. Tem momentos que nós trocamos esse tempo maravilhoso com Deus por momentos de eventos, e que não é ruim o evento. Eu acho que a igreja precisa ter eventos, sim, ter coisas para que a gente possa fazer. Tivemos agora alguns eventos, né, dos teens que foram para outro lugar, isso é bacana. Mas além disso, você precisa ter um evento que tem que ser diário, que é todo dia na presença de Deus. Isso é eu e você, não é título, não é pastor, não é líder, não é você que não é nada aí de título, vamos dizer, que está no banco simplesmente. Nós, como servos do Senhor, nós como filhos de Deus, precisamos ter diariamente um compromisso de falar assim: eu quero queimar na tua presença, Senhor. E queimar na presença de Deus não é em movimento. Não é simplesmente quando nós vamos trazer um fulano de tal, que esse cara vai pregar aqui e o fogo vai descer e pessoas vão ser curadas, o milagre vai acontecer. E quando a gente faz isso, lota o prédio, né? Vem pessoas de todo lado querendo, eu quero. Mas eu quero o quê? Só uma faísquinha. E Deus está falando assim: eu quero dar muito mais do que uma faísca. Eu não quero dar apenas uma faísca para você. Eu quero que esse fogo não se apague na sua vida, mas depende somente de mim e de você. Porque somente eu e você podemos permitir Deus fazer e também podemos não permitir. Deus só pode fazer algo nas nossas vidas quando nós queremos, quando nós aceitamos, quando nós falamos: Pai, faça em mim a tua vontade, eu estou disponível para queimar, eu estou disponível para que essa chama cada dia mais cresça na minha vida. E como que isso acontece? Buscando. É quando você entra, eu entendo que a chama ela pode manter-se acesa todo o tempo, quando você tem o seu quarto de guerra. Lembra do filme, Quarto de Guerra? Aquela dona tinha um quarto, e aquele quarto, na sua parede, era toda riscada de papéis, de pedido de oração, de batalhas, de luta que ela tinha, de muitos desafios que ela enfrentava, mas naquele lugar o Senhor agia, naquele lugar a chama crescia, porque Deus estava ali, ela tinha todo o tempo, ela acendia a lenha. Todo tempo ela colocava mais lenha na fogueira. Todo dia ela colocava lenha na fogueira. Como que eu coloco lenha na fogueira? Orando, lendo, buscando. Eu quero saber mais. Deus, ouvindo louvores, adorando ao Senhor. Quando não tenho nenhum louvor, eu estou louvando com a minha mente, eu estou cantando ao Senhor. Por isso que Davi fala assim: Senhor, coloque em mim um cântico novo todos os dias. Nos meus lábios. Nós somos acostumados a cantar cântico dos outros, que não tem nada, não tem problema com isso, mas todos os dias nós podemos dizer: Senhor, põe um cântico novo nos meus lábios. Eu não quero somente cantar o que o outro canta, mas eu também quero cantar ao Senhor algo do meu coração. Entendeu? Você pode cantar ao Senhor. Você pode acordar pela manhã e falar assim: hoje eu vou adorar esse Senhor, meu Salvador, lindo, tu és lindo, Senhor. Queima em mim, papai. Oh, como eu gosto do Senhor. Senta aqui do meu lado, eu quero ter um tempo contigo. Sabe? Isso é particular. Isso é pessoal. O pastor não vai fazer por você, o seu discipulador não vai fazer por você, o seu líder não vai fazer por você. É você e Deus todo o tempo. Sempre vai ser assim. E Deus vai usar e vai queimar no seu coração. Amém? A chama acesa simboliza a presença de Deus em nossas vidas. Amém? O fogo representa também a ação de Deus. Se você vê em Hebreus 12, 28, diz que o fogo ele é consumidor. Mateus 3,11, ele vem dizendo assim: e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, em Malaquias 3,2 diz: o fogo dos ourives. Isaías 66,5 diz: vem com fogo e com espada. Êxodo 13,20 diz que era coluna de fogo. Lembra quando o povo sai do Egito? E ele anda pelo deserto. No deserto a gente sabe que durante o dia é um sol escaldante, mas a noite é gelada, vai para 0 graus, e sabe o que tinha ali, acompanhando o povo, aquecendo? O fogo do Senhor estava ali. O fogo de Deus estava ali, aquecendo aquele povo. Você sabe o que vai tirar a frieza das nossas vidas? A presença do fogo de Deus, todos os dias andando do seu lado. Vai ter momento que o gelo vai tentar te parar. Vai ter momento que a sua vida cristã e a minha vida cristã pode cair numa mesmice. E como mudar? Não vai ser mudando a cor da igreja, não vai ser mudando o pastor da igreja, não vai ser mudando os louvores, não vai ser mudando os costumes da igreja. Vai ser você todos os dias dizendo: Senhor, acende a chama no meu coração. É assim. Não vai ser você mudando de lugar. Porque de repente você muda de lugar, chega num lugar que é muito lindo, grande, muitas pessoas falam: cara, aqui é bacana, aqui o louvor é diferente, aqui o pastor prega com tanta eloquência, é aqui que eu tinha que estar mesmo. Mas vai passar um mês, dois, três, seis meses, de repente você cai na mesma situação. Porque o problema não é o lugar. O problema não é o lugar. O problema sou eu. É eu. Eu deixo de buscar, eu deixo de orar. Eu deixo de entender que Deus é que aquece o meu coração. O fogo do Senhor, a chama acesa, vai espantar os animais perigosos. O fogo do Senhor vai tirar toda a frieza. O fogo do Senhor vai proteger você das perseguições. Sim. do levante do inimigo. Porque num deserto tem bichos ferozes. E o fogo impedia que esses bichos chegassem e matassem o povo de Deus. E tem um bicho feroz, que ele todo o tempo, como diz lá em Pedro, que ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem que é ele? É o capiroto. O diabo não para, irmãos. Ele tenta todo o tempo, mas quando ele chegar perto da sua casa, perto da sua vida, ele vai enxergar e falar assim: ali tem fogo, ali tem presença de Deus, eu não posso fazer nada. Eu me lembro que uma vez, em 1900 antigamente, não lembro o ano, nós estávamos num monte orando, e o pastor, ele tinha um genro, o pastor já faleceu, mas o genro está vivo, o Fernando e a Késia, eles estavam noivos, namorando, iam casar, e de repente, alguém fez um trabalho para esse casal, e nós estávamos no monte orando, e começamos a orar para que caísse por terra toda a obra do diabo. Quando foi um dia, a mãe do Fernando se converteu. No dia que ela se converteu, no outro dia, nós recebemos uma ligação, e a pessoa falou assim: olha, eu sou aquele que todos os dias coloca uma carta aí no seu jardim ameaçando a sua família. Irmãos, coisa de doido. Eu me lembro que nós fechávamos, trancávamos o portão, e nós entrávamos para dentro da casa, e já saía. E quando saía, já tinha uma carta debaixo de uma telha no jardim, dentro do terreno. E nós não via quem era que colocava. Um dia eu falei: eu vou me esconder, na hora do corredor, vocês entram, eu vou esconder. Eu me escondi, fechou e já, nós ia sair. Não vimos ninguém. Fomos lá, tinha uma carta lá. E aí essa pessoa ligou e falou assim: olha, eu tentei fazer trabalho contra a sua filha, pastor, que é a Kézia, mas tem algo na vida dela muito forte, a gente não conseguiu fazer nada contra ela. Tenho foto dela aqui no terreiro. Eu fui pago para destruir a vida da sua filha e do Fernando, mas eu não consigo fazer nada contra a vida da Késia, porque tem algo nela diferente. Tem fogo na vida da Késia, tem presença de Deus na vida dessa menina. O diabo não pode fazer nada contra aquele que tem o fogo do Espírito Santo na vida dele, querido, sabe? E naquele dia falou assim: e eu desisto agora de lutar, porque tinha ainda uma brecha, que era a mãe do Fernando, mas ela aceitou o outro lado, que era Jesus. E eu não consigo, e vão me matar porque eu não dei conta. E o pastor: deixa eu te ajudar. O senhor não vai me ajudar, eles vão me matar, porque eu falhei, eles vão me matar. E se vocês for agora aí, tem uma outra carta, a última que eu coloquei. Isso era depois da escola bíblica dominical. E ele falou assim: está debaixo de uma telha assim, assim. Nós fomos, ela estava lá, com o portão trancado, tinha cachorrão desse tamanho, e essa carta aparecia. Sabe o que é isso? O diabo bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Irmão, isso não é historinha, isso eu vivi. Eu não estou contando história que eu ouvi de alguém contando, foi coisa que eu vivi isso. O Fernando, antes disso, quando criança, ele passou num cemitério e ele pegou uma flor. Passou uns anos, ele teve um sonho, e o inimigo cobrando essa flor dele. E ele sonhou, e no sonho o inimigo falou assim: eu quero aquilo que você pegou de mim um dia lá no cemitério. E ele acordou e foi trabalhar. Ele trabalhava numa empresa de entregar papel, e ele veio entregar um papel aqui no distrito. Quando ele chegou, que ele levou lá, e a pessoa recebeu, na hora que a pessoa recebeu, olhou para ele e falou assim: você está lembrado de mim? Ele falou assim: não, eu sou aquele que estava no seu sonho, e eu quero aquilo que é meu. É o mundo espiritual, irmão. É real. Não é brincadeira. Então não se afaste do fogo. Não se afaste da presença do Senhor. Continue orando. Continue crendo. Continue buscando ao Senhor. Por que eu estou contando isso? Porque nós precisamos estar na presença de Deus todo o tempo. O fogo do Espírito Santo precisa estar em nós todo o tempo. É fácil reconhecer que tem a chama acesa. Como que eu sei? Quem tem a chama acesa tem prazer em estar na presença. Quem tem a chama acesa tem prazer de orar, de louvar, de servir. Quem tem a chama acesa tem vida de santidade. Eita glória! Amém? Quem tem a chama acesa contagia quem está em sua volta. Você já teve volta de pessoas que olham e falam assim: meu Deus do céu, não, sai, não tem como ficar perto desse camarada. Só tem notícia ruim, só conta miséria, só reclama. Mas quem tem o fogo, a presença de Deus, ele contagia quem está próximo. O fogo aquece o que está próximo dele. Como é bom quando as pessoas notam a presença de Deus em nossas vidas, querem estar próximo, começa a vir pessoas se abrir com a gente, pedir oração. Sabe por quê? Porque ele se sente seguro diante de você. Ele se sente seguro quando você está perto dele. Fala assim: aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem um homem de Deus, porque eu sinto a presença de Deus. Tem fogo na vida desse homem, tem fogo na vida desse jovem, tem fogo na vida dessa criança, porque tem a presença de Deus. Ei, diga: eu quero ser cheio, Senhor, desse fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos o fogo aceso, mas muitos ficam esperando que algo exterior aconteça, quando na verdade esse fogo já está disponível e basta uma atitude interna. Lembra lá de 1 Reis capítulo 18? A Bíblia diz que Elias recebeu uma notícia lá de Acabe e de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas lá de um nome estranho lá, e de repente Elias falou assim: vamos fazer o seguinte, é simples, eu faço um desafio hoje com vocês, nós vamos fazer aqui um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse Deus vai ser adorado nesse lugar. E o que acontece? Os sacerdotes de Baal começaram lá, colocou o novilho, colocou a lenha, começou a clamar por Baal, e aí Elias falou assim: cadê esse Deus? Será que ele está viajando? Será que ele não foi dormir? Hã? E nada, e deu meio-dia, e deu 2 horas da tarde, aí Elias falou assim: espera um pouquinho, já deu tempo demais, agora é minha vez. Traga lá o novilho, coloca no altar, coloca lenha, abre aí uma vala, põe pedra nesse negócio aí, agora põe água nesse negócio aí, molha essa lenha bem molhado, e agora vamos ver esse Deus que responde com fogo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias clamou ao Deus dos céus, e desce fogo naquele lugar, que consome a água, consome a madeira, consome o holocausto, consome tudo, porque esse é o Deus de Elias, esse é o seu Deus. Quando o inimigo deparar com você, quando o inimigo desafiar você, fala assim: eu tenho um Deus que é o Deus de fogo, que é o Deus que pode todas as coisas. Esse Deus lá em Atos capítulo 1:8 diz: você vai receber esse poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que estavam todos ali reunidos, de repente vem um vento impetuoso e vem línguas repartidas como fogo, e todo aquele povo começou a falar em novas línguas. Ah, querido, deixe esse fogo pegar o seu coração. Sabe, só quem tem intimidade, só quem busca o Senhor, só quem está buscando ao Senhor dia e noite, consegue experimentar desse poder. O fogo é o poder de Deus, querido. Comece a experimentar isso na sua vida. Muitas vezes nós queremos fogo aceso, mas muitos ficam esperando algo no externo. E na verdade tem que acontecer dentro de nós. O fogo já foi providenciado, que é o Espírito Santo. Mas nós precisamos acessá-lo. Você tem acessado o Espírito Santo? Você tem acessado o Espírito Santo? Como que nós corremos da presença de Deus? Nós acessamos qualquer outra informação. Quando nós temos uma dor de cabeça, nós vamos no Google. O que é essa dor de cabeça? Dor no calcanhar. Coloca dor no calcanhar. Alexa, dor no calcanhar. Peso sobre peso. Não é assim? Quantas vezes você buscou a Deus por uma dor no calcanhar? Quantas vezes você buscou o Espírito Santo de Deus quando na sua casa está uma tempestade lá e está para o teto cair no chão? Quantas vezes você buscou a presença de Deus, que o fogo do Senhor queimasse o coração do seu filho para que ele saísse das drogas, para que ele saísse desse mundo e para que ele viesse para Jesus? Quantas vezes você buscou o fogo do Espírito Santo para que o seu marido estivesse aqui, para que sua esposa estivesse aqui? Quantas vezes você buscou o Senhor para que as coisas mudassem em sua volta? Quantas vezes você acessou o Espírito Santo? Sabe, irmão, nós estamos acessando muitas coisas nesses dias. Tem muitas informações que são boas em certo momento. Mas primeiro busque o reino de Deus. Nunca vai ser ao contrário. Nunca vai ser diferente. Nós não somos mais guiados pelo que nós vimos, mas nós somos guiados agora pela fé. E a fé é coisa que nós não vemos. Mas eu creio que o Senhor está comigo nas minhas batalhas. Eu creio que o inimigo pode até se levantar. Eu creio que eu posso ser até desafiado. Mas o Senhor é o Deus que manda fogo, que consome o holocausto, mesmo molhado, mesmo a lenha molhada, Ele derrama fogo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então deixa o fogo te pegar. Deixa o fogo queimar. Deixa, acessa. Acessa o Espírito Santo. Eu quero falar algo para você. Depois que o fogo acende, ele não acaba. Diga amém. Porque nós lemos no texto que esse fogo não se acabará. O que acaba, muitas vezes, é a lenha, é o combustível, o oxigênio. Mas o calor, que é o Espírito Santo, já existe. Só precisa da lenha e do oxigênio. Pastor, estou frio, ore por mim. Não precisa orar. Precisa colocar lenha na fogueira. Sabe, você precisa buscar. Não que nós não devemos orar um pelos outros, não é isso. Mas é você. Sempre vai ser eu. Sempre vai ser você individual. Sempre é você e Deus. Diga amém. O fogo superficial não queima o holocausto. Quem aqui já tentou fazer churrasco com carvão ruim? Ei, Vitão. Passa raiva, né? Meu Deus do céu. Tem uns carvão que você põe fogo e abana e assopra, põe ventilador e joga álcool, põe gordura e joga açúcar e não tem jeito. Ruim. Não, olha, é um sacrifício. Talvez você está buscando algo novo em Deus, uma experiência profunda, um dom. Talvez sua vida esteja estagnada e nada acontece. Pode ser que sua chama ainda não seja o suficiente para queimar o holocausto. O fogo de Deus esquenta, ilumina e queima. Talvez o nosso fogo esteja apenas esquentando, mas não o suficiente para queimar o holocausto. Ei, como que está o fogo aí na sua vida? Como que está? Talvez o fogo esteja pequeno demais para iluminar o caminho, por isso você tem uma vida inconstante. Vai de repente, eu vou um pedaço, de repente cai de novo. Levanta, anda um pouco, cai de novo. Por que será? Porque o fogo ainda não é o suficiente para queimar o holocausto. Nós vamos ver aqui três características para manter essa chama acesa. A primeira característica para manter a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas é disciplina. Disciplina. Coloca aí no seu coração, escreve aí no seu tablet, no seu celular, no seu caderno, disciplina. A disciplina e constância. A Bíblia diz que o sacerdote, no versículo 12, todos os dias ele alimentava o fogo. Tinha uma disciplina ali. Todos os dias. Vai ter dia que você vai acordar atrasado, vai ter que sair correndo, mas não deixa de alimentar o fogo. Vai ter dia que as circunstâncias não vai, parece que assim, ah, não, deixa, vou deixar a oração para outro momento. Não. Mesmo atrasado, eu vou alimentar o fogo. Disciplina. O sacerdote, ele tinha essa disciplina. Todas as manhãs, ele alimentava o fogo. Segundo, disposição em servir e se relacionar com Deus. Alimentamos o fogo, desejando e buscando a presença de Deus. E isso é diariamente. Então, nós precisamos ter disciplina, disposição. Disposição em servir, em relacionar com Deus. Eu amo relacionar com Deus. Eu amo estar na presença de Deus. Pai, estar na tua presença é melhor que a vida. Mais vale um dia na sua casa do que mil anos fora, diz Davi. Porque a sua presença é melhor que todas as coisas. Oh, Pai, é melhor um dia diante do Senhor. Eu prefiro passar um dia aqui do que 100 mil anos fora da sua presença. Eu quero estar na sua presença. Eu quero relacionar com o Senhor, papai. Eu quero ter um dia com o Senhor. Eu quero ter um momento de confraternização com meu Deus. Eu quero ter um momento de entrega para Ele, dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor. Sabe, irmãos, isso é particular. Sai daqui nesse pensamento. Sai daqui dizendo, eu não sou um religioso, eu não sou da PIB imperial, eu não sou apenas alguém, um crente, não, mas eu sou alguém que relaciona com um Deus de fogo, com um Deus de poder, com um Deus que me ouve, com um Deus que está na tempestade, com um Deus que está no silêncio, com um Deus que está nas alturas, que está mais profundo ali, Ele está. Onde eu estiver, o Senhor está, porque Ele é Deus. Eu quero ter relacionamento com esse Deus. Sabe, irmãos? Eu quero viver algo novo, eu quero viver um tempo novo com Deus, eu quero ter disciplina com esse Deus. Segundo, para manter a chama acesa, precisa retirar as cinzas. Os sacerdotes, antes de colocar nova lenha, ele retirava as cinzas velhas. Cinza é tudo aquilo que não ajuda no fogo e pode atrapalhar, pois ocupa espaço e faz sujeira. O que pode ser essa cinza, pastor? O que está atrapalhando o fogo de Deus? O que você precisa remover, velho, que está te atrapalhando a ter uma intimidade com o Senhor? Por que eu não consigo ter disciplina de oração, pastor? Sabe, o que atrapalha o fogo são coisas que nos afastam de Deus. E uma delas, e é a primordial, é o pecado. O pecado nos afasta. A falta de perdão, a apostasia, nos afasta da presença de Deus. O mundo, muitas ocupações, muitas preocupações, atitudes erradas, pessoas, companhias erradas nos afastam da presença de Deus. Ah, eu não, pastor. Eu não. Ninguém me influencia, influencia, irmão. Nós tanto influenciamos pessoas como somos influenciados. A prova disso? Comece a andar com pessoas que falam palavrão. Quando você menos esperar, você vai soltar um palavrão. É incrível isso. Esses dias, nós nos mutirões aqui, e o Vitor tem um jeito de falar. Nada, ele não é palavrão não, mas é o jeitão dele mesmo. Dali a pouco, o Abraão estava lá em casa, falando igual o Vitor. O Vitor influenciando o Abraão. Está pego. Né, Abraão? Estava. Eu falei, uai, filho, o que foi? Eu estou usando esse exemplo, sabe? Porque o pouco a gente ficou junto, e é verdade. Até nós mesmos começamos a falar tapego, né, Marcelo? O Vitão começou com esse negócio, tapego, 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 de repente nós estávamos falando tapego. Tapego, não sei o quê, mas estava pego. Fomos para o Rio, ninguém pegou nada, e ele está pego. Aham? Lambari, é... O que, que é isso? Influências. Pessoas, companhias erradas. Cola com quem ora, irmão. Cola com o cara que vai chamar você aqui, pastor. Cola com aquele cara que jejua. Daqui a pouco você está igual ele, jejuando, orando. Fala, rapaz, estou pegando fogo, cara. Estou vendo coisa, Deus me mostrou, estou vendo visão. É. O pecado, irmãos, que eu falo que a falta de perdão, a apostasia, é tudo a consequência já do pecado. O pecado esfria tanto o homem, a mulher, o jovem, que quando nós pecamos, às vezes, automaticamente, na sua mente, parece que todo mundo está vendo. Aí você fala, eu não vou. Eu não tenho condição de estar lá. O pastor vai falar. Alguém deve ter contado já para ele. Aí alguém vai conversar com você, tá, faz uma brincadeira, fala assim, isso aí já está sabendo também. Eu vou evitar. Onde você está, Adão? Não, eu estou nu. Ué, mas como você está nu? Estou cinzento, Deus. Eu errei. Nós pecamos. Nós estamos com vergonha. Por isso que nós afastamos, nos escondemos. Nos esfriamos. O Senhor vinha todos os dias aqui conversar comigo e o Senhor nos aquecia o nosso coração. Mas agora eu tenho medo desse fogo, porque o pecado faz isso. O fogo que é tão bom, que é tão agradável, a presença de Deus, o relacionamento, a conversa maravilhosa com Deus, com o Pai todos os dias, que era tão bom, passou a ficar algo temeroso, com medo. Eu não quero, porque eu tenho um problema, eu tenho um pecado, eu tenho uma culpa, Senhor. Eu errei e eu não quero a sua presença. Mas é o contrário. É o contrário. Eu pequei, Deus. Deus está falando assim, vem. Você cansado, oprimido, você doente, você pecador, você sujo, você... Vem, eu vou limpar você. Eu vou pôr vestes novas em você. Aí... E o pior é que a religiosidade vem e arrebenta. Eu conheci pessoas que falou, pastor, eu não era pastor ainda, mas ele falou assim, é, irmão, eu pequei demais. E da onde eu vim, disse que acabou para mim. Eu cantava, eu era do coral, mas hoje eu não posso, porque eu pequei. Eu não posso cantar mais. Acabou para mim. Eu sou uma condenada, sou um condenado. Mentira! É mentira. A chama vai arder, mas o que precisa fazer? Tira a cinza. Limpa o altar. O seu coração é o altar. Tira a cinza. Chega diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa. Todos temos cinza para tirar todos os dias. O pastor tem cinza para tirar todo dia. Não olhe para nenhum pastor, seja ele quem for. Ah, mas aquele cara lá, rapaz, o cara vê anjo. Ei, ele tem cinza para tirar. É um homem. Lembra do Reinhardt? Lembra? Nós trazia muito Reinhardt, tinha uma irmã lá em Rosário que era Deus no céu e Reinhardt na terra, irmão. Bênção mesmo, muito usado por Deus. Usado mesmo. Mas tem cinza para tirar. Eu preciso todos os dias tirar esse cinza. Eu preciso todos os dias dizer, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa meus olhos, porque eu sou pecador. Ei! Nós somos todos iguais. Eu tenho só um título. Amém? Porque se eu não fazer isso todo dia, o fogo vai parar de queimar na minha vida. Se eu não tirar a cinza todo dia da minha vida, dali a pouco não tem mais fogo. Avalie quais são as riquezas. Avalie quais são as cinzas que você precisa retirar. Todos nós temos tentações, cobiças, pensamentos maus, ambições ruins. Todos os dias temos de tratar isso com Deus. É ou não é verdade? Preguiça. Preguiça é cinza, viu? É, gurizada. Acorda naquela preguiça, irmão. Come no prato sujo, mas tem preguiça de lavar. Ei, pecado. É. Parece é brincadeira, mas não é, irmãos. É tão sério que Salomão pede para o preguiçoso ir bater papo com a formiga. Vai conversar com a formiga lá, preguiçoso. Aprende com a formiga. Eita. Quando eu era criança, eu morava no sítio, tinha aqueles carredores, são aquelas cortadeiras, não tem? Chega e faz uma estrada, né? E eu ficava acompanhando, eu acho que eu aprendi ali, hein? Rapaz, pensa um cabra preguiçoso. Eu lembro que eu começava a carpir o quintal, quando eu terminava lá no fundo, já tinha onça lá atrás, porque já nasceu o mato, estava maior que eu. E aí eu ficava olhando, rapaz, quanto que aquelas formigas trabalhavam? Vai ter com a formiga, preguiçoso. A preguiça é pecado. Sujeira. Teens que não gosta de tomar banho. Toda sujeira está relacionada com algo espiritual. Presta atenção nisso. Pessoas que têm uma carga pesada espiritualmente, demoníaca, ela está no meio de sujeira, ou está no lixo, ou é mendigo. É ou não é verdade? É incrível, mas é. Temos que entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, isso está querendo me sujar, mas eu não vou aceitar, tira isso do meu coração. Tira todo desejo mau. Terceira, para manter a chama acesa, tem que ter uma boa lenha. Tem que ter lenha para o fogo continuar. A qualidade da lenha importa também. Não adianta colocar madeira ruim, vai durar pouco. Tem lenha que nem queima. É ou não é? Quantos que você levou para o encontro, que veio, que ia para momento de oração, de fogo assim, e o cara estava assim? Frio. Sentiu? Não estou sentindo nada. Não queima. Passa um ano, passa dois, passa três, o cara não consegue. Sabe por quê? Porque é o diário, irmão. Porque a lenha, todos os dias você tem que, ó, colocar ela lá no fogo, todos os dias. O que é isso? Todo dia na presença de Deus. Aí fica esperando acontecer algo num culto aqui no domingo, eu vou lá e vai ter que queimar. E o pastor tem que pregar com tanta eloquência lá que eu tenho que sentir o poder, senão, ei, meu irmão, não é, é diário, você já vai vir queimando lá para cá. Você vai chegar aqui incendiando a igreja, irmão, quem para perto de você aí cai logo na hora. Ou na unção ou endemoniado, mas vai cair. Tem lenha que não queima, porque não quer. Colocar lenha significa ter uma decisão, um desejo, uma intenção do coração, disponibilidade, mas principalmente atitudes e práticas. Se deixarmos um dia a fogueira sem lenha, é suficiente para enfraquecer e até apagar. É ou não é verdade? Se você não colocar lenha, vai apagar. Quero chamar o Ministério Louvor aqui. Para manter a chama acesa, é uma tarefa de cada um de nós. Quem não a mantém, vive uma vida fria, apagada, sem frutificação e superficial. Não faz sentido ser crente se não houver um lugar onde você desfruta do Espírito Santo, da presença de Deus, onde você tenha prazer de estar. Como é bom ser conduzido pelo Espírito Santo em tudo. Isso traz paz e alegria. A Bíblia diz que Paulo ele ia fazer uma viagem e de repente o Espírito Santo de Deus incomodou, falou: você não vai passar a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo ouviu a voz do Espírito Santo e ele ficou, ele não foi, ele obedeceu. Tem momento que o Espírito Santo começa a falar para você: não faça, não vai, não é assim? Parece ter uma luzinha piscando, o Espírito Santo de Deus falando com você. Pastor, eu queria comprar um carro, ore. Quero abrir uma empresa, ore. Pastor, eu quero fazer um curso, que curso será que eu faço? Ore. Espírito Santo, traga para mim, que curso que eu vou fazer? Quero casar, ore. Quero viajar, ore. Ore todo o tempo, Espírito Santo, me mostre. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje Ele quer chamar você e ter uma... Hoje Ele quer chamar você a ter uma atitude. Tomar a decisão de não viver mais uma vida superficial nos seus relacionamentos com Deus, nem com os irmãos, mas buscar essa profundidade. Nosso encargo hoje é ir mais fundo. Precisamos permitir que a cruz faça uma obra em nós. O lugar de encontro de Deus com o homem é no altar de sacrifício. Mas é necessário um fogo para o holocausto. Para o holocausto ser queimado e aceso. A Bíblia diz que Abraão foi um dos homens que mais levantou altares. Mas em algum momento ele desce para o Egito. Não era para ele descer para o Egito. E aí ele deixa de fazer altar, de levantar altares. O Egito representa o mundo. Muitas vezes quando nós descemos para lá, nós paramos de levantar altar ao Senhor. Mas ele volta, e quando ele volta, ele restaura os altares. Deus chama você aqui nessa noite para você restaurar o altar que é o seu coração na presença dele. E deixa Deus curar. É tempo de deixar a chama do Espírito Santo de Deus acender novamente. Pai, eu quero sentir novamente o poder e a presença do Senhor. Fique em pé.